Sala cheia para ouvir falar sobre as futuras mudanças na Segunda Circular, um projeto que diz Manuel Salgado, o vereador do Urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa, tem sido mal explicado à população.
Fizeram-se juízos de valor sobre estudos preliminares que não tinham sido validados pela Câmara, tomando-os como estudos definitivos e bons. Olhe, por exemplo, dizem que nós suprimimos uma faixa de rodagem em cada sentido. Não é verdade. Dizem que nós vamos reduzir a largura das faixas de rodagem de 3,25 metros para 3,10. Também não é verdade. E que vamos plantar muitas árvores à volta do aeroporto, que não é verdade. Onde nós propomos plantar as árvores é entre o Campo Grande e a Escola de Comunicação Social.
O projeto, diz o vereador, pretende reformular alguns acessos à Segunda Circular, reduzir a velocidade de 80 para 60 km/h para dar assim maior fluidez ao tráfego, conferindo mais segurança a esta via do eixo externo da cidade. Está previsto um separador central, maior e com árvores, barreiras acústicas, uma renovação da sinalética e até da iluminação pública. Num debate sobre este projeto, que tem gerado várias críticas, sobressaíram afinal mais prós do que contras. O Automóvel Clube de Portugal fica quase isolado nas críticas. Carlos Barbosa considera que é uma obra que não pode avançar sem outras prioritárias.
Este projeto não é prioritário e que, portanto, têm que ser feitas obras dentro da cidade de Lisboa para que haja o escoamento de trânsito, para que assim, aí sim possa ser uma realidade as obras que a Câmara quer fazer na Segunda Circular. Esta obra é completamente... não vale a pena fazê-la, não tem sentido ser feita. Portanto, o ACP é contra esta obra.
O presidente do ACP mostra-se preocupado com a falta de alternativa para quem tem de usar carro mesmo antes de entrar nos transportes públicos.
Não vale a pena você fazer obras na Segunda Circular porque os carros continuam os mesmos, não têm para onde sair, não têm para onde se desviar e, sobretudo, não têm onde se arrumar. Porque quando se fala muito nos transportes públicos, toda a gente quer transportes públicos, mas onde é que você deixa o carro para entrar em Lisboa? Mais de 80% das pessoas que vêm trabalhar em Lisboa vêm no carro próprio. Onde é que os deixam?
A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária tem uma preocupação, com garantias dadas de que vai ser resolvida.
Pode introduzir algum perigo aos peões, é as pessoas terem o comportamento da pessoa ao ver árvores do lado de lá, tentar atravessar a via porque vê um espaço com árvores, um espaço arborizado, um espaço verde, portanto pode ter essa tendência. Isso contraria-se quando uma cortina de arbustos contínua, portanto é como se fosse uma barreira, mas de arbustos atrás do separador metálico e, portanto, isso evita esta alteração de comportamento, esta tentativa de comportamento, mas as árvores fora da estrada, eu acho bem, quer dizer, não tenho nada a dizer do ponto de vista da segurança rodoviária, desde que afastadas da estrada. As árvores na proximidade da via rodoviária têm que ter dispositivos de retenção que protejam um eventual despiste, um eventual acidente.
O presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Jorge Jacó, considera ainda benéfica a colocação de radares ao longo do eixo da Segunda Circular.
O facto de toda a gente se baixar e ir todos à mesma velocidade traz-lhe um efeito neve, portanto o tráfego deixa de ser pulsado, como vocês hoje têm na circular, de repente para tudo. E depois vai-se ver, não é nada, portanto isto deixa de existir. Vai tudo a uma velocidade mais uniforme, mais regular. Do ponto de vista dos acidentes e das colisões traseiras vai ser mais fácil porque não vai haver este tipo de fenómeno. Do ponto de vista da capacidade, de dizer-vos que os 50, 60 km/h é a capacidade máxima de uma via.
Houve ainda espaço para avaliar o impacto na navegação aérea, neste caso o impacto que terá este projeto na deslocação das aeronaves do aeroporto da Portela, ali mesmo ao lado. Têm sido muitas as preocupações levantadas por causa do previsível aumento do número de aves, consequência do número do aumento de árvores. Luís Coimbra é presidente da NAV. A empresa pública de navegação aérea explica que este não é um problema.
É preciso desdramatizar esta situação. Então, Faro está no meio de uma reserva natural. Talvez, provavelmente, é o único aeroporto do mundo que está no meio de uma reserva natural. Há mecanismos para afastar os pombos e neste caso, as gaivotas e os patos, porque é uma zona, enfim, que tem muita água. E mesmo isso tem um número de incidentes diminutos.
Luís Coimbra faz contas claras.
O aeroporto de Lisboa aterraram e descolaram 167 mil movimentos o ano passado. Houve apenas 42 incidentes, atenção que incidentes não são acidentes, os que provocaram alguns danos foram a Morgadelas. Neste momento não há árvores e nesses 700 metros também não vai haver. Não há problemas. Os problemas são as gaivotas que vêm do Tejo, que não passam sequer pela Segunda Circular, mas para isso o aeroporto também tem mecanismos de defesa. E repare que dos 7 incidentes, que não foram acidentes, desses 7, todos foram à aterragem, 4 não tiveram qualquer significado no voo.
Também a ANA Aeroportos, pela voz do presidente do Conselho de Administração, Jorge Ponce Leão, tem a mesma opinião.
Atualmente a massa verde pode provocar o crescimento da avifauna. E o crescimento da avifauna, naturalmente, pode provocar o aumento do número de incidentes com as aves. Nós temos medidas para controlar os chamados incidentes resultantes dos bird strikes, nomeadamente através da utilização de falcões especializados em afugentar as aves nas imediações do aeroporto.
Para que este projeto avance é preciso também olhar para o impacto ambiental e nesse aspecto a Quercus tem a elogiar as mudanças que se prevêem. Paulo Carmo explica porquê.
O facto de haver uma nova repavimentação, o facto de haver uma nova, completamente nova cortina arbórea, o facto de se colocarem barreiras acústicas junto às habitações, vai diminuir muito o ruído produzido naquela circular. Posso adiantar que existem estudos que indicam que aquela zona é uma zona que a maior parte das vezes ultrapassa os limites legais definidos pela lei e, portanto, terá impactos bastante positivos na vida das pessoas, nomeadamente nos habitantes que vivem naquela zona.
Mais de uma centena de pessoas ouviram esta noite os argumentos dos especialistas das várias áreas e debateram as mudanças propostas para a segunda circular. Obras orçadas em 12 milhões de euros com início previsto para junho e com uma duração de 11 meses.